quem chegou? William Barbosa.
William Barbosa.
Alegria, informação e música no ar. Deseja você. É show. Ele é muito show. Olha quem chegou.
William Barbosa.
William Barbosa.
O William Barbosa apresenta Personalidade. Quem é o convidado de hoje, amigão?
São 10:06 da manhã e hoje é uma convidada especial aqui do programa William Barbosa. Eu vou conversar com a Elisete Ferreira de Carvalho. Ela que é coordenadora da Comissão Especial de Valorização Profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e é diretora do SESCAP Paraná, na função de secretária-geral da entidade. Se eu falei alguma coisa errada, a Elisete Ferreira de Carvalho pode me corrigir. Seja muito bem-vinda ao programa William Barbosa. Muito bom dia para você, Elisete.
Oi, William. Muito bom dia para você também, a todos os seus ouvintes. E você colocou tudo certinho. Realmente é isso que eu estou nessa função que eu tenho atuado hoje, né? Estou atuando hoje junto às entidades da nossa classe profissional. E assim, acho que já dá para dar uma dica, né, de qual que é a minha profissão, né? Eu trabalho na área contábil.
Tá certo, tá certo. Aliás, hoje é dia da contabilidade, viu, Elisete? Olha só que bacana.
É isso mesmo. Hoje na verdade, é dia... William, hoje a gente comemora o dia do profissional da contabilidade, né? Inicialmente foi criado como dia da contabilidade, mas posteriormente o Conselho Regional de Contabilidade assim, adotou como o dia do profissional da contabilidade, porque nós temos dentro da profissão os contadores, que são aqueles que têm a graduação superior, né, formado no curso de Ciências Contábeis, e os técnicos, né, que ainda atuam no mercado e que, na verdade, assim, hoje, por uma questão legal, já não tem mais possibilidade de fazer o registro, mas aqueles que continuam ainda no mercado têm o direito ao seu registro. Então, na verdade, essa homenagem, eu não sei se você sabe a história, mas essa data foi instituída lá em 1926, quando o senador João Lira Tavares, né, fez um discurso, ele era um contador, e nesse discurso ele usou uma expressão assim, né, uma frase que se tornou célebre. Trabalhemos, pois, bem unidos, tão convencidos do nosso triunfo, que desde já consideramos 25 de abril o dia do contabilista brasileiro, tá? Então, um pouquinho de história, foi assim que surgiu o dia da contabilidade e do contabilista. Posteriormente, William, houve aí, então, o primeiro curso de graduação foi instituído em 1945, e aí nós temos, então, uma outra data, em 22 de setembro, que foi quando foi instituído o primeiro curso de graduação em Minas Gerais. E aí, no dia 22 de setembro, nós temos o dia do contador, que é o dia do bacharel em ciências contábeis. Então, hoje é um dia alusivo à contabilidade e todos os profissionais, sejam eles contadores, contabilistas, técnicos, enfim, né? O pessoal aí que trabalha aí em prol desse Brasil incrível que nós temos aí, né, William? Desculpe se eu estou falando um pouquinho demais, tá?
À vontade. Eu,
assim, dar uma ilustrada de onde vem tudo isso, e para nós hoje é uma data importante, sim, porque o que nós temos tentado fazer é levar para a sociedade justamente a importância do nosso trabalho, sabe? É uma profissão tão digna, que muitas vezes foi tratada de forma pejorativa, como guarda-livros, né, que se falava antigamente, justamente muitas pessoas eram consideradas como os guardadores, realmente, né, do livro caixa e de todas as informações, mas isso é um trabalho extremamente importante, né? Tanto que se você olhar na história americana, Al Capone foi pego justamente pelos livros onde se constava todas as informações do crime organizado que eles tinham, né? Então, assim, realmente a nossa profissão é extremamente nobre, importante, e hoje mais do que nunca, William, em função de toda a tecnologia, em função de uma complexidade tributária que temos no nosso país, o contador, a gente passou aí a pandemia, e você veja bem, Nós conseguimos, inclusive, que a nossa profissão fosse considerada como essencial, e foi mesmo. Nós aqui trabalhamos direto, porque naquele momento em que não se sabia o que fazer com os funcionários, quem vai ser dispensado, não vai, as medidas provisórias que eram expedidas e toda a legislação que nós tínhamos que adequar às empresas, nós, contadores, fomos, assim, o mais importante atuante junto com os empresários para adequar toda a situação, sabe, William? Esse é um momento, assim, onde nós realmente, meu Deus, olhamos para o nosso trabalho e o que seria do empresário sem a nossa participação, sem a nossa colaboração em decifrar toda a legislação, consultar advogados, se organizar e passar a segurança para que os empresários e empregados conseguissem, né, atravessar o que nós atravessamos nesses dois últimos anos, que, graças a Deus, já está ficando para trás.
Tá certo. Bom, na verdade, então, a gente pode... hoje também a gente comemora, vamos dizer, o Dia dos Contabilistas, né?
Isso, exatamente.
Qual é a diferença? Tem alguma diferença entre contabilista e contador?
A diferença é assim. O contador, ele é considerado contador aquele que tem a graduação, né? Sim. Em curso superior. Né, o bacharel de contabilidade é contador. E aí nós temos aquele que não é o contador, né, bacharel formado na escola técnica, então, ou seja, considerando a nível de ensino médio hoje, né, ele é um técnico de contabilidade. Então, ele não vai ser chamado de contador. Então, contabilista são todos eles, os contadores e os técnicos.
Tá certo. Bom, vamos apresentar então a Elisete, que está falando com o William Barbosa aqui no programa, Elisete Ferreira de Carvalho, né? Você nasceu aonde, Elisete?
Eu sou nascida em Maringá, William.
Maringá?
Maringá, norte do Paraná.
Maringá é conhecida como Cidade Canção, né?
Isso, Cidade Canção.
Cidade Canção. E o nome dos seus pais?
Meu pai, Antônio Ferreira de Carvalho, né? E minha mãe, Rosa Dias de Carvalho.
Antônio
Ferreira de Carvalho.
E a mãe?
Rosa Dias de Carvalho.
Você tem alguma lembrança da sua infância, assim, que até hoje, quando eu falo infância, eu estou dizendo aí até 10 anos, 12 anos e tal, depois você já vai para a adolescência. Tem alguma infância, alguma recordação curiosa, bacana da sua infância, Elisete?
Olha, William, eu tenho, sim, acho que é uma coisa que eu sempre me lembro, foi o meu primeiro dia de escola, né? Eu morava em Maringá, entrei na escola no ano de 1967, e eu me lembro que o meu pai foi estudar numa escola católica, né, no Colégio Santo Inácio, em Maringá, e meu pai organizou toda a minha vestimenta, uniforme, sapato, me comprou uma maleta de couro, porque ele era representante comercial, então ele usava muita maleta de couro, e ele comprou uma maleta quase parecida com a dele e colocou todo o material na escola, na maleta. E assim, e foi comigo para a escola no primeiro dia, e quando chegou na frente da escola, ele disse para mim que era o dia mais importante, né, da vida dele, porque ele estava buscando dar para mim o que ele considerava melhor, me colocar numa boa escola e que eu tivesse, então, uma boa formação. E ele me disse com muita seriedade, né, que eu desse valor a tudo aquilo que ele estava fazendo. Quando nós atravessávamos a Avenida Brasil, né, ele tinha um guarda cuidando do semáforo, e ele disse assim: hoje eu trago você e venho te buscar, mas amanhã você preste atenção em todo o nosso trajeto de ida e volta, e amanhã, quando você for atravessar a rua, porque você vai vir sozinha, se você tiver medo, você olhe pro guarda, que ele vai te ajudar. Então, assim, toda aquela responsabilidade que ele colocou sobre os meus ombros, né, em relação a valorizar o que ele estava transmitindo e me favorecendo, e a responsabilidade também de que, uma vez mostrado o caminho, eu teria que seguir todos os dias sozinha, né? E então, assim, William, eu acho que isso mudou o meu caráter e a forma como eu também levei a sério a educação dos meus filhos posteriormente e em tudo aquilo que a gente faz. Então, veja, para mim, meu pai era uma pessoa difícil, muito exigente, me cobrava demais, mas eu nunca vou esquecer que a pessoa que eu sou hoje, eu devo justamente à postura firme que ele teve comigo, e coloco também o que eu sempre coloquei para os meus filhos, que a educação, a boa educação, é a base, né, de uma formação de um cidadão e, consequentemente, de uma sociedade. Então, assim, isso é algo que eu levo para a minha vida. Eu hoje tenho 61 anos e nunca me esqueço, acho que é o momento assim, mais forte da minha vida toda. Porque, a partir daí, tudo que eu construí foi sempre pautada nesse momento da minha vida, nesse olho no olho do meu pai, na seriedade. Eu me lembro que eu era pequena e ele se abaixou, né, para falar comigo, e sempre dizia: filha, quando a gente conversa com alguém, a gente olha nos olhos. Então, assim, me emociona muito isso, e eu sei que é a minha maior herança, como eu sempre disse. Filha, a gente pode deixar uma fortuna para um filho, mas essa fortuna, ela pode ser roubada. Mas educação e caráter, ninguém te rouba. Então, eu vou trabalhar para te dar as coisas que ninguém te rouba, sabe? É isso, William. Essa é a minha mais importante lembrança, com certeza.
Estamos apresentando o programa William Barbosa, sessão Personalidade, e a minha convidada de hoje, Elisete Ferreira de Carvalho, que é coordenadora da Comissão Especial de Valorização Profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e também é diretora do SESCAP Paraná na função de secretária-geral da entidade. Agora, e você lembra que quantos anos você tinha quando seu pai te deu esse recado lá na porta do colégio, Elisete?
Eu tinha 6 anos e meio, tá?
Isso era
março de 1967.
Caramba! E com relação à sua mãe, assim, o que você lembra da sua mãezinha?
A minha mãe, o que eu me lembro da minha mãe, sabe, William, era, assim, o fato de que a minha mãe é uma mulher de origem negra. Ela era praticamente uma pessoa semi-analfabeta, mas uma firmeza também de caráter. E, assim, o que a gente via, né? Meu pai trabalhando e a mãe cuidando da gente, cuidando das coisas. E, assim, o que me marca em relação à minha mãe foi a força que ela teve ao longo da vida, né, para estudar, para melhorar como pessoa. Então, sabe, William, quando a gente entrou na escola, eu me lembro que, às vezes, eu falava para a mamãe que ela estava falando algumas coisas erradas, sabe? Corrigia, porque, obviamente, a gente estava aprendendo. E, assim, depois de um tempo, eu vi minha mãe num grande esforço, enfrentando, inclusive, a ira do meu pai, que não concordava muito de que uma mulher... ele concordava que a filha estudasse, mas, de repente, não olhava para a mulher... que a minha mãe também teria o direito de fazer isso. Mas, na época, veio o Mobral, né, que é aquele movimento brasileiro lá de alfabetização, e a minha mãe, então, meio às escondidas, sabe, foi estudar e terminou, inclusive, depois fazendo um curso de técnica em enfermagem. E a gente vê, assim, a evolução, né, principalmente a evolução no sentido, assim, de se posicionar, né? Independente das brigas que meu pai, às vezes, tinha com ela por conta dela estar buscando algo que era importante para ela. Ela perseverou nisso e eu, tipo assim, também tenho nela esse espelho, né, de determinação, de ousadia e de uma pessoa que não fica parada esperando que as coisas caiam do céu, né? Eu acho que isso são comportamentos que nos modelam, né? E a gente vê aí muitas pessoas que têm oportunidades, né, William, e não dão valor às oportunidades, enquanto a nossa geração e a geração dos nossos pais valorizavam tudo, porque as coisas eram mais difíceis se a gente considerar o cenário político que se vivia e também econômico, né? E principalmente pela própria falta de tecnologia, como hoje a gente vê os jovens tendo, as pessoas de modo geral. Então, para mim, eu entendo que esses dois comportamentos, né, de pessoas muito fortes, tanto meu pai quanto minha mãe, pessoas extremamente fortes, decididas, né, focadas, cada um do seu jeito e cada um buscando, né, se fortalecer também diante dos filhos, porque educar filhos não é fácil, cada um é de um jeito. E a grande preocupação dos nossos pais, principalmente dos meus pais, era que você não se perdesse na vida, ainda mais uma mulher, né, que não se perdesse na vida. Então, o meu pai tinha, de certo modo, a preocupação que se minha mãe saísse buscar as coisas dela, pudesse movimentar alguma coisa que levasse a que a gente, né, as filhas, se perdessem. Mas é um comportamento que eu diria assim, um tanto machista da época. Mas a minha mãe conseguiu manter firmeza ali e com muito orgulho, assim, eu me lembro dela feliz, trabalhando, inclusive a gente nessa época nós estávamos morando em Foz do Iguaçu. E minha mãe trabalhava lá como técnica de enfermagem, até por conta do estágio que ela tinha que fazer. E assim, eu me lembro da alegria, da satisfação que ela tinha e do quanto ela cresceu enquanto pessoa, né, por essas conquistas, né, William? Acho que isso é muito bacana. Então,
você tem filhos, Elisete?
Tenho, sim, William. Eu tenho dois filhos. Eu tenho um filho que hoje tem 35 anos, né? E já está casado. Eles têm dois filhos gêmeos, né? Que vão fazer 7 meses agora, no dia 1º de maio. E ele também é formado em Ciências Contábeis e também é formado em Direito. E é um funcionário público federal hoje, né? Aliás, entrou nesse serviço público com 18 anos, mas permanece lá até hoje. E tenho a minha filha, que também é contadora, né? Ela tem 29 anos, já está pertinho aí de completar 30 anos de idade, formada aqui pela Universidade Federal. Então, e a minha nora também tem formação, graduação em Ciências Contábeis. Então, nossa família, assim, estamos nessa área, não sei por que será isso, né?
Caramba!
Mas enfim.
Todo mundo é contador, contadora?
Os meus filhos são, os dois são contadores e meu filho ainda tem a graduação em Direito. São pessoas incríveis também, que eu só tenho que dizer assim, que sinto muito orgulho dos meus filhos, porque são dedicados, estudiosos, os valores, né? Que sempre levaram em conta tudo que a gente transmitiu para eles, né?
Certo.
E a gente tem uma história bacana também, William, porque os meus filhos, desde pequenininho, foram escoteiros, sabe? Então a gente teve também o escotismo, assim, presente na nossa vida, que foi algo bem bacana também, porque traz para a gente, assim, uma... Para os jovens, né? Trouxe, assim, uma complementação, né? De valores em relação ao respeito ao próximo, ao meio ambiente e tudo mais. E também me envolvi lá nesse movimento escoteiro, também me envolvi com a contabilidade do movimento escoteiro e a gestão do movimento escoteiro. Cheguei, inclusive, a atuar na União dos Escoteiros do Brasil como diretora financeira por muito tempo. Inclusive, na época, a gente foi contemporâneo do Paulo Salamone, que foi presidente da União dos Escoteiros do Brasil. Então, assim, é sempre colocando o nosso saber, tá, em benefício do grupo, né? Então, hoje eu empresto o meu tempo, o meu saber em prol da minha profissão. Fiz isso durante muito tempo também em prol do movimento escoteiro, porque era algo que para os meus filhos era bacana, importante. Então, era uma maneira também da gente se fazer presente, né, na vida, no dia a dia deles, né, principalmente finais de semana. Esses são os meus filhos.
Desculpe a minha ignorância, mas eu gosto de perguntar. Inclusive, hoje eu vou ter uma matéria aqui interessante, que diz assim, por que os idiotas são tão arrogantes? Então, eu vou perguntar para você, porque eu não sou idiota e não quero ser. Qual é o objetivo maior, por exemplo, com relação ao escoteiro? O que o escoteiro, qual é a função, qual é a finalidade, qual é o recado para a sociedade, o fato de repente... de você ser escoteiro. Desculpe a minha ignorância.
Ah, tá. O escotismo é um movimento que tem, assim, por objetivo, tá? Trabalhar com o jovem, tá? A inteligência multidisciplinar. Então, assim, a escola, ela fornece o conhecimento teórico E o escotismo vai trabalhar em cima do conhecimento mais subjetivo. Então, a gente vai atuar aonde? Na área dos relacionamentos, o exercício de liderança, porque eu tenho que aprender a ser líder e tenho que aprender a ser liderado. Uma grande dificuldade do adulto, enquanto presente na vida profissional, é que, acho que tem a ver com essa questão da arrogância, saber respeitar o seu líder é tão importante quanto ser um líder. Talvez muito mais importante você respeitar o seu líder, porque o dia em que você for líder, você vai saber exatamente o que o outro vive. Então, você tem a prática da empatia. O escotismo também traz, né, a questão do respeito ao próximo. Aí a gente trabalha extremamente a empatia, o respeito ao próximo, o respeito ao meio ambiente, né? E a gente coloca assim como a ecologia completa, porque a gente, sempre você tem uma referência de que ecologia está ligado apenas ao meio ambiente, né? Mas não, a ecologia nas nossas relações, tudo aquilo que tiver bom para mim tem que estar bom para você. E assim, desde criança o movimento escoteiro vai através das atividades, que são atividades lúdicas e muitas delas praticadas ao ar livre, e isso é fantástico porque é o contato com a natureza, né? Desenvolvendo atividades que vão modelando esse indivíduo, né, num todo. Então, assim, não fica só lá dentro do movimento. Então, o jovem é orientado que ele deve levantar e arrumar sua cama, ter seu quarto em ordem, porque o escoteiro é bom, é limpo e asseado, o escoteiro respeita os animais. Então, algumas leis, né, que está dentro da prática escoteira que vai modelando esse indivíduo. E a questão também de que eu preciso respeitar o limite do outro e acolher o limite do outro, né? Então, muitas atividades, o que importa não é você vencer sozinho, mas é o teu grupo vencer, a tua tropa vencer, né? Esse que é o mérito. Então, se o grupo... mesmo que não tenha lá o primeiro lugar, mas ele se manteve íntegro e respeitou a participação de todos eles, então isso é vitória. Então eu vejo assim que o movimento escoteiro, ele traz esse enriquecimento mesmo, né, na formação do jovem. Porque é muito triste a gente ver hoje, muitas vezes, que os jovens ficam perdidos em shopping centers, em termos de celular, nas mídias sociais, e perdem um pouco da oportunidade de viver essa juventude praticando atividades que são muito ricas para o desenvolvimento emocional, psicológico e espiritual, porque dentro do movimento escoteiro também nós vamos trabalhar a espiritualidade respeitando a religião de cada um, que é perceber que existe um ser maior que nos comanda e que comanda o universo, e buscar essa força, e quando você está sintonizado com essa força, tudo se espelha à tua volta. Então, isso também é um outro ponto fundamental dentro do movimento escoteiro, que é não deixar de lado o aspecto físico, emocional e espiritual.
William Barbosa, o seu amigo do rádio.
William Barbosa.
Sessão Personalidade. Nós voltamos com a nossa convidada do dia, que é a Elisete Ferreira de Carvalho, coordenadora da Comissão Especial de Valorização Profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e também diretora do SESCAP Paraná, na função de secretária-geral da entidade. Ô Elisete, explica pra gente o que é ser uma coordenadora da Comissão Especial de Valorização Profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná, minha amiga.
Ô, William, realmente é um desafio muito grande, né, para nós, porque o Conselho de Contabilidade, como é que ele funciona? Nós temos eleições, né, porque é um órgão representativo da classe, nós temos eleições para o quadro de conselheiros, eu fui conselheira até o final de 2021, e além do papel de conselheiros, o que o conselho tem criado? Comissões, né, para atuar em diversas frentes. E a nossa frente é valorização profissional. Então, assim, o desafio é muito grande, por quê, William? Como, se eu estou atuando, por exemplo, numa comissão técnica, né, de perito contábil, de auditor contábil, esse papel vai se elevar para o profissional, né, específico, informações, eventos, né, voltados para a área do auditor, do perito, do empresário, né? E o que, que a gente faz em relação à valorização? Nós pesquisamos e chegamos à conclusão que essa valorização não pode ser apenas dentro de casa. Não adianta nada eu ser um profissional que o conselho me valorize. Não tem como ser isso. Nós entendemos que a valorização profissional tem que estar para fora. A sociedade é que tem que reconhecer o valor do profissional. E aí está o desafio. Como que nós vamos fazer com que a sociedade reconheça o valor do profissional? Tá? Aí a gente vai buscando, né, tateando oportunidades de levar a informação do nosso trabalho, a importância do nosso trabalho, a importância do papel do contador para as empresas, para os governos, para os empregados. Porque, William, se você olhar na sociedade, tá, em tudo tem um contador por trás. Vai no supermercado, vai no shopping, cada loja daquela tem um contador atrás daquele empresário, atrás daquele funcionário que está elaborando folha de pagamento, né, preparando os holerites para eles, que está calculando os impostos que ele tem que pagar, orientando qual a precificação que ele tem que fazer, como é que ele tem que montar a sua planilha de custos para poder precificar de forma correta. E ainda orientando o seguinte, que se um empresário faz a coisa de forma legal e outro não faz, eu gero a concorrência desleal, sabe? E assim, fora outros papéis hoje, assim, que isso é praticamente ser um auxiliar de gestão, é praticamente ser o assessor de gestão do empresário. E olha o governo também, William, nós temos, assim, enquanto entidade, a gente tem encontrado muito apoio, sabe, junto ao governo do Estado, mesmo a nível federal, né, no sentido de que muitas legislações tributárias que são implementadas, através do olhar do contador, a gente consegue fazer com que o governo muitas vezes compreenda que tem que dar uns ajustes ali, entendeu? Que precisa prorrogar o prazo do imposto de renda, que precisa prorrogar o prazo das declarações acessórias. Por quê? Porque a sociedade está passando por momentos de dificuldade e muitas vezes isso é necessário. Então, tudo isso a gente vem fazendo ao longo do tempo, sabe, William? Esse tem sido o nosso papel praticamente de uma forma anônima. E nós entendemos que é necessário que a gente se volte um pouco mais para a sociedade, para que ela perceba as várias frentes de atuação que nós temos. Uma importante que tem acontecido aí ultimamente, por exemplo, é nessa época de imposto de renda, né? Você orientar sobre as doações que podem ser feitas para o Estatuto da Criança, para os idosos. Isso é uma forma de tirar do imposto de renda algo que você não vai pagar mais, mas direcionar para as instituições, né, que cuidam dessas pessoas. Então, assim, é um desafio muito grande. A gente se debate, a nossa comissão é composta por 9 pessoas, a gente se debate em como é que nós vamos fazer para atingir o nosso objetivo, tá? Porque nós estamos entendendo que não adianta a gente ficar falando um para o outro. Nós temos que falar para a sociedade, não só falar da nossa profissão, mas mostrar que o contador, ele tem um cabedal, né, de informações importante, que se você buscar um profissional, você pode ter certeza, você vai ter a orientação que você precisa para qualquer problema da área da sua vida, no sentido financeiro, tributário, né? Você vai ter orientação, tá? Então, eu não sei se consigo dar essa resposta de forma objetiva.
Show de bola.
É isso, tá?
Show de bola. E você também é diretora do SESCAP Paraná, né? Você ocupa aí a função de secretária-geral da entidade. Dá para falar alguma coisa também dessa função sua como diretora do SESCAP?
Isso. Então, Então, veja só. Então, o Conselho de Contabilidade, como a gente falou, ele é o órgão responsável pelo registro do profissional de contabilidade, pela fiscalização do profissional e pelo desenvolvimento profissional, tá? Então, é uma autarquia. O SESCAP é o sindicato dos escritórios de contabilidade, administração, perícia, né? Então, ou seja, é um sindicato patronal. Eu já faço parte desse sindicato também há bastante tempo, quase 10 anos, e a gente, enquanto instituição, também está atravessando um período difícil por conta de toda a reforma sindical e trabalhista. Mas o objetivo do sindicato não é a arrecadação. O objetivo do sindicato, foi isso que me conquistou no SESCAP, é o fato de que é uma instituição voltada para os empresários de contabilidade. Tá? Então, ali o que a gente tem? Formações, né? Treinamentos constantes sendo oferecido para todos os empresários de contabilidade e suas equipes, treinamentos e programas de qualificação de gestão de empresas contábeis. O que que isso significa, William? Veja só, eu trabalhava numa empresa como profissional de um grupo de empresas. E há 26 anos atrás, eu resolvi trabalhar por conta própria. E eu vou dizer para você que tem um cenário interessante que acontece no Brasil com muito maior frequência do que em outros países do mundo. O Brasil tem um perfil extremamente... O brasileiro tem um perfil empreendedor, né? E aí, então, eu com essa visão lá em 1996, resolvi montar o meu escritório. Mas o que acontece? Eu saí da empresa, mas continuei trabalhando para a empresa, só que através do meu escritório. Então, por mais que eu era uma empresária, eu ainda tinha uma visão de funcionária da empresa. E tratava, me colocava, digamos, até diante dos clientes, nesse papel. É aí que entra as entidades de classe, a nossa formação. O SESCAP fez um trabalho muito bacana, né? Que foi trazer uma qualificação de gestão, tá? Para os empresários de contabilidade. Então, eu vejo assim que nesses últimos 10 anos há uma mudança de comportamento por parte da grande maioria dos escritórios contábeis, que começa a perceber, nós somos empresários também, né? E temos que olhar para a nossa empresa da mesma forma que nós olhamos a empresa dos nossos clientes. Então, a gente estava, acho que, muito mais focado no papel do contador, né, autônomo, do que no contador, no empresário contador. E o SESCAP, eu admiro muito a oportunidade que a gente tem de, através do SESCAP, poder atuar nas frentes onde o conselho não pode atuar, entende? E, assim, e utilizar também o quê? As ligações, né, que através de uma instituição que está, digamos assim, que está dentro da rede do FENACON, que é a Federação Nacional de Contadores, né, a gente poder também ter uma força política em momentos cruciais, né, da sociedade. E aí, assim, nós tivemos realmente atuação em vários momentos, sabe? Prorrogação de prazo de entrega da declaração, isso para nós é hoje, nós nem queremos isso. Mas tem momentos assim que os empresários passaram por problemas de interpretação do governo em relação, por exemplo, à ICMS, em que essas entidades, é o que eu digo assim, a sociedade civil organizada atuando onde tem que atuar. Então, eu acho importante a nossa participação, isso é que eu tenho levado, né, para os colegas em momentos que a gente pode falar, a importância de que a gente doe um pouco do nosso tempo para as instituições que verdadeiramente trabalham em prol da sociedade como um todo. Então, quando a gente está falando de SESCAP, Sicontiba e outra, o FECOPAR, a FENACON, que são as instituições relacionadas à nossa categoria profissional, a gente está falando de ações que vão beneficiar não a nós diretamente, mas os empresários que são clientes, os nossos clientes. E isso, de certo modo, também a gente vai percebendo que o governo passa a ter um olhar de respeito também pela nossa atuação, porque nós temos o conhecimento técnico que pode ajudar os governantes, né, no momento em de se tomar decisões e de se atuar na legislação. Então, eu vejo que isso é extremamente importante, William. Qualquer uma das posições que a gente se coloca, se você coloca o teu saber, os teus valores, né, e a tua dedicação, você vai estar contribuindo para a melhora do todo. E aí eu vejo que nesse momento você está trazendo a valorização profissional para o grupo de um modo geral, sabe? E há um crescimento coletivo, para nós e para os nossos empresários clientes.
Tá certo. Elisete Ferreira de Carvalho, na sessão Personalidade, repetindo aqui para quem está ligando o rádio nesse momento, ela que é coordenadora da Comissão Especial de Valorização Profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e também diretora do SESCAP Paraná, na função de secretária-geral da entidade. Quem é o presidente do SESCAP?
Hoje o presidente do SESCAP é o Michel Lopes, ele é um diretor de Cascavel, né?
Sim.
Porque o SESCAP Paraná, então, ele tem a territorialidade do Paraná. E o nosso diretor, que o nosso presidente, que assumiu agora em abril, é o Michel Lopes.
Ok. Do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná?
O nosso presidente hoje é o Laudelino Johan. Ele está no seu segundo mandato, né, à frente da casa, e assumiu no lugar do Marco Rigoni, pessoa incrível também, que hoje está lá à frente da Junta Comercial do Paraná, né, que foi também uma ação que todos nós, assim, temos muito orgulho disso, do governo ter conseguido dar um espaço para os contadores à frente de uma casa tão importante que é a Junta Comercial, porque a Junta Comercial, vamos dizer assim, é o berçário das empresas que nascem nesse estado. E a gente conseguiu colocar lá um profissional competente, técnico, né? E no lugar dele ficou o Laudelino, que é um professor maravilhoso, né? Professor que atua aí dando treinamentos e cursos. Nós somos a nosso conselho, de verdade, William, o nosso conselho é uma referência no Brasil inteiro, né? Pelas lideranças que nós temos, entendeu? Então, assim, isso eu tenho orgulho de fazer parte por conta da qualidade das pessoas com quem a gente trabalha. Então, o Aldilino também levou isso pelo Brasil inteiro, conhecimento técnico dele. É uma pessoa que eu tenho muita liberdade para dizer, o Aldilino é um professor o tempo inteiro. Todo o conhecimento dele, a qualquer momento, às vezes a gente está lá no meio da noite, lá fazendo algum trabalho, e eu passo uma mensagem para ele, olha, eu estou com dúvidas sobre isso. Então, a gente se sente muito acolhido. E isso tem sido bacana na nossa profissão, porque nós temos os nossos grupos, né, de troca, e assim, a gente tem essa liberdade para, o presidente, é o diretor disso, daquilo, não importa. Todos nós somos profissionais da contabilidade, e é importante que todos nós estejamos, sejamos assim, mais ou menos iguais em termos de qualidade. Então, se eu tenho um saber, eu compartilho o meu saber com o outro, não olhar para o outro colega como um concorrente, né? Então, isso é muito bacana, e o Aldilino tem sido esse professor, foi professor de muitos que hoje estão ali à frente do conselho, e é um professor que doa o tempo todo o seu saber.
Legal. Então, bom, só como curiosidade, o ano passado eu tive o prazer de bater um papo aqui no programa também com o Marcos Rigoni, né? E já estou aqui colocando você para trazê-los, ou por telefone, né, o diretor tanto do CRC Paraná e também do SESCAP aí em próximos dias aí, tá bom, Elisete?
Nossa, fico muito agradecida, porque é uma excelente oportunidade, assim, para a gente poder expor as nossas propostas de instituição e trazer informações que você achar relevante, viu, William? Agradeço muitíssimo em nome das duas entidades, tá?
Bacana. E agora eu vou te dar uma missão difícil para encerrar o nosso bate-papo. Eu sempre encerro com o nosso convidado, a nossa convidada, escolhendo aí quando você está no descanso, na sua casa, com a sua família, curtindo uma musiquinha. Que tipo de música que você gosta de ouvir, Elisete?
Nossa, eu sou bem eclética, gosto de quase tudo. Mas vamos dizer assim que eu gosto de rock, né? Não rock pesado, eu gosto de...
Rock nacional?
Nacional também, né?
Uhum.
Mas assim, eu vou dizer para você, eu gosto de umas músicas moderninhas, viu?
Então escolha aí, vamos ver, de repente a gente toca uma moderninha.
Toca uma moderninha?
É, pode ser.
Ah, então deixa eu buscar o nome aqui do uma música moderninha, do Coldplay, tá?
Coldplay?
É, vamos ver aqui, pode ser Paradise.
Paradise?
Isso.
Uhum. Então, o nosso competente operador aqui, o Sonoplasta Djalma de Paulo, já está aí acionando na ponta da agulha. Bom, Elisete Ferreira de Carvalho, eu queria agradecê-la pela participação, te parabenizar. Você realmente é uma grande profissional e demonstrou isso falando o tempo todo, né? Explicando como é que funciona isso. Parabéns, não é à toa que você ocupa duas funções maravilhosas aí nessas entidades, tanto no Conselho Regional de Contabilidade do Paraná e também no SESCAP, né? E você, que é uma contabilista, uma contadora, como que é o nome do seu escritório de contabilidade?
Aqui o nosso escritório é a Balize Contabilidade.
A Balize Contabilidade.
A Balize Contabilidade.
E onde é que fica a Balize Contabilidade?
A Balize Contabilidade fica aqui no Cajuru. Posso dizer o nome da rua?
Pode falar o nome da rua.
Tá, é na rua Vicente de Carvalho, número 230, aqui pertinho da passarela da BR-277, aqui na direção do Shopping Jardim das Américas. Estamos aqui desde sempre, desde que abrimos o nosso escritório, a gente está aqui no mesmo lugar. Porque, assim, eu acho que eu sou extremamente conservadora até nisso também.
Vicente de Carvalho, 230, é isso?
Isso.
No Cajuru, né?
Isso, a Balize Contabilidade.
Tá certo, tá certo. E só para fechar de vez mesmo, você também é professora?
Também sou professora, né? Ultimamente, assim, não estou lecionando, mas sou professora, sim, professora do curso de graduação de contábeis, administração, logística, e é uma profissão também que eu adoro, sabe? É uma pena que seja uma profissão, muitas vezes, não tão valorizada como merece ser valorizada. Mas, assim, é uma segunda profissão que eu tenho com muito carinho. E, graças a Deus, assim, hoje tenho bastante alunos que se formaram, que estão atuando aí na área contábil e que vêm e dizem que teve a gente como uma referência, né, para seguir a profissão. Então, acho que o professor deixa um legado muito grande, sabe? É muito importante.
Tá certo. Elisete Ferreira de Carvalho, parabéns mais uma vez. Você arrasou, Elisete.
Obrigada, Lívia. Obrigada a você pela oportunidade. Isso é muito bom a gente poder... Desculpe, eu acho que o pessoal sabe, eu falo bastante, mas eu acho que é importante algumas coisas a sociedade saber, né? Conhecer um pouquinho das pessoas, dos seus trabalhos, das suas atuações, porque isso muitas vezes desperta neles a vontade de fazer algo diferente. E agradeço muito e vejo que você faz isso muito bem, dando oportunidade para as pessoas, tá? Muito obrigada de coração pelo dia de hoje, pela oportunidade de hoje, no dia do profissional de contabilidade, eu poder estar falando de uma profissão que eu amo, tenho realmente orgulho e que tenho muita gratidão pelo meu trabalho, por tudo aquilo que eu tenho conseguido na minha vida, na vida da minha família.
Fica com Deus e bom dia.
Bom dia, William.
AM 630 kHz.
When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, so she ran away in her sleep.